Oi, oi, comunidade ágil. Eu sou a Cíntia Ruiz e estou aqui com os meus amigos Vitor Cardoso
Fala aí, galera, tudo bem?
e Petro Zabibi.
Fala, comunidade ágil, beleza?
E hoje, para variar, a gente vai convidar mais um amigo ilustre dessa comunidade. A gente vai falar com o Johnny Vaz e eu vou pedir para ele se apresentar primeiro. Depois a gente fala sobre o que a gente vai conversar aqui hoje.
Fala, pessoal. Primeiro, prazer estar aqui compartilhando um pouco de experiência com vocês. Meu nome é Johnny Vaz, trabalho com tecnologia, inovação, sou um viciado em inovação, em digital transformation e agora também mais novo adepto aí nas novas tecnologias de AI.
Boa! E isso migra a gente para o nosso assunto de hoje. Como é que esse episódio começou? Com eu sabendo que o Johnny tinha ido no Google Next, que é um evento do Google, exatamente disso tudo que o Johnny falou. E eu falei para ele: vem contar como é que foi a sua experiência. Então, Johnny, conta aí para gente como é que foi estar lá presencialmente.
Ah, bacana, vamos lá. Acho que esse evento ele teve um ponto bem especial, que foi o primeiro pós-pandemia que foi presencial. Então, era um evento que foi muito cheio, foi muito cheio. Os ingressos esgotaram em poucos dias. A estrutura era uma estrutura enorme, até maior que dos outros anos. E muita gente, sim, muita gente, e muita gente principalmente curiosa para ver o que o Google ia trazer de novidades relacionadas à AI, que foi o grande mainstream do evento, né? Então, deixa eu contar um pouco assim dos pontos altos do evento, né? E algumas coisas que talvez deixaram um pouquinho a desejar, que, né, talvez dava com a expectativa um pouco maior. E talvez isso, ao longo do tempo aí, como tem muita tecnologia nova, acho que deve se desenrolar. Mas falando um pouco dos pontos altos, primeiro que acho que a gente viu assim muita coisa voltada para o developer, né? Muita coisa voltada para o developer. Então, boa parte dos produtos que a Google lançou lá, que são focados para AI, principalmente o Vertex, é totalmente voltado para resolver a vida do developer, né? Acho que ficou uma mensagem bem clara que as tecnologias que estão sendo lançadas ali, elas não têm a pretensão de tirar o trabalho de ninguém, assim, pelo contrário, deixar as pessoas cada vez mais eficientes, cada vez mais produtivas, né? Muita aplicação, muita coisa nova criada no modelo de Copilot, né? Ou seja, ela está ali para te ajudar, mas tem que ter alguém ali na frente pedindo para ela fazer alguma coisa, não vai fazer nada sozinho. Então, é uma abordagem bem focada em ser um copiloto do desenvolvedor, ser copiloto de um APM, de um PM. Então, isso acho que foi um ponto bem legal. Como foi a primeira evento presencial pós-pandemia, o pavilhão estava cheio assim de stands, assim, muita coisa, assim, muitos parceiros, muitos patrocinadores. Todos eles tinham alguma coisa relacionada à AI, então eu não passei por nenhum stand que não tinha alguma coisa relacionada à AI no produto. Então eu estava falando ali de produtos de analytics, tá lá, assim, seu melhor banco de dados de analytics com AI. Então tudo tinha AI, tinha algum selo relacionado à AI. Como era óbvio, era esperado, o evento todo foi baseado nisso. E eu vi que foi talvez o primeiro evento do Google Cloud Next que não teve como mainstream algum produto de cloud em si. Aquilo ficou tudo de segundo plano, assim. Então, não teve um grande lançamento de BigQuery, por exemplo, não teve um grande lançamento nos produtos de cloud em si. O que teve foram muitos aceleradores de AI para esses produtos que já existem, né? Então, acho que AI foi o grande, foi sem dúvida o grande protagonista ali do evento. Foi um evento longo, um evento de 3 dias, cansativo pra caramba, né? Porque a gente anda de um lado para o outro e vai para sessões, troca de sala, aí daqui a pouco tem um keynote, aí você tem que andar de novo 3 andares. Então, assim, é cansativo, mas valeu muito a pena. Então, acho que os pontos altos foram esses. Acho que o que ficou um pouco a desejar, pelo menos na minha expectativa, e, pra falar a verdade, não é uma grande surpresa para mim, mas na prática, assim, ainda não tem aquele grande case de AI para a gente chegar assim, encher os olhos. Cara, isso aqui é um negócio que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Como são tecnologias que estão muito incipientes ainda e está todo mundo descobrindo o que que dá e o que que não dá para fazer, está todo mundo na mesma página. Então, as expectativas que eu tinha de ir nas breakdown sessions, onde eles contam os cases, né, aí tem normalmente parceiro ou cliente contando algum case, que eu esperava ver alguma coisa muito transformacional ou alguma coisa já em grande escala, eu não vi. Não vi, eu realmente vi muito experimento, talvez experimentos bem controlados e muitos deles para dentro da empresa e não para fora. Ou seja, me parece que está todo mundo com bastante ainda receio de colocar esses aceleradores com AI, principalmente com LLM, na mão do cliente, né? Até porque, por ser muito novo, acho que ninguém ainda tem muita fluência nisso, ninguém sabe de fato o que pode acontecer ali. Então, todo mundo receoso. Então, foi o que eu mais senti falta assim foi de um case. Mas eu tenho certeza que, na velocidade que o negócio está indo, no ano que vem vai estar cheio de case legal para ver. E aí sim poder trazer alguns bons aprendizados dentro de casa. Então, acho que no geral foi isso, tá? Acho que é muita coisa nova, pouca coisa ainda materializada. Mas o saldo, sem dúvida nenhuma, foi positivo.
Legal, Johnny. E me diz uma coisa, cara, como você falou, tudo muito recente, mas muito 100% voltado para a inteligência artificial. De tudo que você viu lá, você conseguiu ou algo te chamou a atenção que você trouxe para experimentar, para usar dentro de casa, para colocar no time dev ali e eles testarem ou prototiparem alguma coisa ali para ver se isso realmente ajuda dentro do processo de vocês no dia a dia ou não, ainda não. Tá tudo realmente muito cru ainda para fazer isso.
Ah, legal. Como eu te falei, assim, tá todo mundo na mesma página, né? Então, a gente sim já vinha testando algumas coisas até antes do evento, né? A gente tinha acesso a alguns previews de produtos do Google. E sim, já estava testando algumas coisas muito focado no, 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 na jornada do developer, né? E aí não só coisas do Google, a gente também está testando bastante coisa ali com OpenAI e com o próprio Copilot também do GitHub, que até tem se mostrado mais efetivo por enquanto. Mas das coisas que eu vi lá que me chamaram mais atenção, eu te diria que foi as novas versões das APIs do Coding, que é basicamente ali um copiloto do developer para geração, não só geração de código, mas até ele tem condição de explicar um código. Isso eu achei fantástico. Então, as versões mais antigas ali do Vertex, ele conseguia completar um bloco de código. Então, você começava a escrever um método, né? E aí ele ia te sugerindo, olha, acho que você vai ter de código pela frente, é isso aqui. Quer que eu complete para você? Então, isso é o que você já tinha. E agora tem outros dois novos modelos que eles estão bem mais assertivos, né? Um deles é o modelo de geração de código mesmo. Então, você, com uma linguagem natural, você vai lá e escreve um contexto. Você pode pedir para ele, cara, escreve uma classe aqui em Python, que ele vai receber uma lista de strings e eu quero que você classifique esses caras aqui em ordem alfabética. Tudo bem que eu estou falando uma coisa muito simples, né? E aí, com base nisso, em linguagem natural, ele te escreve um código, um bloco de código bem consistente. Então, esse acho que esse vai ajudar um pouco ali. O developer na hora de, até na hora de criar alguma coisa muito rápida para validar uma ideia ou para validar um método que ele não sabe exatamente como criar, e até eventualmente vai ter uma referência de código, né? E o outro modelo, que é o CodeChat Bison, o modelo, esse aí me impressionou. Esse modelo, ele é capaz de te explicar um código. Então, isso eu achei fantástico. Imagina assim, você tem um developer novo chegando na companhia, com um repositório lá gigante de código e pouca documentação. Então, você entrega aquele código para ele e diz, cara, me explica o que que esse código faz. E ele te diz de forma bem estruturada o que que esse código faz. Então, isso eu achei muito fantástico. Eu acho que isso vai ajudar bastante ali o dia a dia do developer, principalmente em projetos que tem pouca documentação, que a gente sabe que é a grande maioria dos projetos que a gente faz, né?
Eu
Então,
falo isso. Ou seja, quase todos os projetos que a gente faz estão mais ou menos nesse caminho, né? E a minha dúvida, ainda sobre essa parte de inteligência artificial para desenvolvedores, é: nos cases que você viu também muita gente tentando, que não é desenvolvedora, usando esse tipo de inteligência para tentar entender um pouco mais de código? Porque, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Quando surgiu o ChatGPT, um monte de gente começou a fazer várias perguntas, e aí, até aqui na empresa mesmo, as pessoas começaram a fazer perguntas. E quando o ChatGPT chega num nível de, eu quero fazer determinada coisa, ele te sugere um código, para essa pessoa específica, sugeriu um código em Python. E aí a pessoa falou: Cíntia, dá para a gente fazer isso, está certo e tal. Então eu falei: cara, não tá certo. Assim, né? O ChatGPT sugeriu uma coisa que não era exatamente certa, não era exatamente daquela forma. Mas sugeriu um código, o código funcionaria. Não era pro que a pessoa estava precisando, mas funcionaria. Então, você viu também pessoas que não eram pessoas diretamente desenvolvedoras, até pessoas envolvidas com tecnologia, né? De repente, PMs, pessoas que trabalham com agilidade, outras pessoas de tecnologia, talvez de infra, também se interessando por esse tipo de inteligência artificial que explica código, que ajuda a gerar código.
excelente pergunta. Eu vou te responder ela em duas partes, tá? Sim, eu vi pessoas lá que não eram developers, né? Pessoas que trabalham com tecnologia, mas que não necessariamente no papel de developer, testando a IA para gerar um código. Não só gerar um código, gerar um app. Inclusive, em um dos painéis que a gente viu lá, a gente viu o moderador gerar um aplicativo mesmo, aplicativo de verdade, mobile native, a partir de uma planilha, com poucos cliques. E quem gerou o app para ele foi o Vertex. Então, sim, eu acho que vai acontecer isso, e acho que vai ser isso vai ser muito bom para a galera validar as coisas que eles têm na cabeça, né, antes da gente botar numa esteira de produção para valer. Então, acho que sim, eu acho que vai ser um bom acelerador. Agora, a segunda parte da pergunta é: isso também traz um risco, né? Eu vou colocar da seguinte forma. Eu vejo que o acesso à tecnologia está cada vez mais democrático. Isso é uma boa notícia. Tenho certeza, se você pegar 10 pessoas de negócio da sua empresa, qualquer um de nós aqui, pelo menos 5 vai saber o que é uma API. Vai saber realmente o que é uma API. Todos vão saber o que é um IF. Pode ter certeza. Quem nunca ouviu, né, aquela frase, não, mas isso aqui é só um IF. Não, brincadeiras à parte. Acho que todo mundo já tem uma ideia e está se aproximando cada vez mais do que é construir um software. Né? Está ficando democrático. O acesso à informação está muito mais fácil, a tecnologia está num nível de abstração absurda, onde com poucas linhas de código a gente pode fazer alguma coisa. Então, acho que isso é um ponto bom. O contraponto é o que você trouxe, né, Cintia? Então, pode extrapolar um pouco ali a fronteira. Tipo, ah, coloca esse código aqui, vamos ver o que acontece. Não, cara, calma lá. Aí, assim, uma vez que você viu que esse código aqui ele tem algum sentido, agora eu vou levar para o time de desenvolvimento, que é especialista, que não vai olhar só esse pedacinho de código, mas vai entender todo o contexto que eu tenho aqui, dos meus projetos, as minhas complexidades, olhar para a segurança, olhar para um monte de coisa, para daí sim colocar o teu código em produção. Então, acho que tem que ter um certo cuidado aí, mas vai acontecer. Tem muita gente curiosa com
Eu até
isso.
te perguntei isso porque eu estava participando de um evento de uma escola famosa aí, que não vamos citar nomes, de product managers, e eles estavam falando muito de sistemas de low code e no code. Ou seja, para a pessoa que é PM começar, sei lá, se ela quiser testar uma hipótese, ela já lançar um produto. E aí teve uma pergunta que foi muito boa de uma pessoa que estava participando, referente à segurança dessas aplicações, porque assim. Como é que você controla o nível de segurança disso se você vai integrar com o Google Sheets, sabe? Em vez de integrar realmente com banco de dados. Então, é isso, né? Tem que ter também, tem que pensar muito bem antes de validar hipóteses com esse tipo de solução, sem ter realmente toda uma camada de segurança por trás.
Não só isso, né? A gente está falando só de segurança, mas a gente está falando também de performance, está falando de manutenibilidade, então tem muita coisa envolvida aqui quando a gente coloca alguma coisa em produção, né? Mas de fato, eu acho que o ambiente sandbox, eu acho que das companhias vão ficar cada vez mais democráticos, isso eu não tenho dúvida. Então, eu vejo que em pouco espaço de tempo, acho que quase todos os perfis ali que trabalham com algum produto digital, seja um PM, seja um PO, um próprio Agile Master, alguma coisa nesse sentido. Vai conseguir criar seus protótipos, criar suas ideias, colocar aquilo numa versão estável que ele possa testar, para daí depois dizer, turma, isso aqui acho que vale a pena a gente produtizar. Então agora vamos fazer para valer. Então eu acredito que sim, acredito que vai ajudar muito. E não só isso, né? Acho que não só escrever código. Uma das coisas que eu vejo uma oportunidade muito grande é a AI com os modelos de LLM te ajudar a escrever as histórias. Porque escrever uma história, escrever um critério de aceite, escrever teste, é uma coisa que demanda tempo. Demanda tempo, tem que ter cuidado. E hoje já tem capacidade. Se você entregar uma user story, um app e uma user story, tanto no GPT quanto no Vertex, e pedir para ele, cara, me escreve aqui os critérios de aceite, ele vai escrever. E vai escrever bem. Então você não vai precisar perder tempo para escrever um negócio do zero. Você vai simplesmente fazer aquele ajuste fino. Ajustar aquilo que precisa para jogar para mandar o um negócio para frente. Então não é só gerando código que a AI vai te ajudar também a poupar parte do trabalho ali.
Muito bom. A minha pergunta vai um pouquinho ali junto com o da Cintia, só que numa vertente um pouquinho diferente, que é sobre a questão do AI, quando a gente diz a segurança e as influências negativas do AI. Então, não sei se, por exemplo, a questão do código ali, ele pega um padrão do mercado e tenta, de certa forma, replicar, ou se ele faz, por exemplo, análise dos códigos da empresa e tenta replicar aqueles códigos. Porque talvez tenha boas implementações que tenham que ser replicadas por N critérios de própria segurança mesmo, de performance, assim como ele também vai tender a replicar um montão de código ruim ali em cima. E isso acontece tanto com a questão dos códigos, quanto quando a gente começa a abrir esse tipo de interação para o mercado também. O quanto o AI ele é permissivo a influências negativas ou quanto a gente consegue gerar uma auditoria ali em cima e falar assim, ó, cara, ignora isso aqui porque você vai entrar no processo de autodestruição em breve.
Acho que, cara, assim, vamos lá, falando de geração de código, você está certo, assim, acho que é um risco, né? Ele pode gerar código com base nos dados que ele tem, com base nos exemplos que ele tem. Mas uma coisa legal que eu vi nessa versão nova do Vertex é que ele tem um modelo que ele gera código a partir do teu contexto. Isso é legal. Então você entrega um bloco de código para ele dizendo, olha, esse aqui é o meu pattern. Então ele já vai saber qual que é a linguagem, vai saber qual que é a arquitetura básica da sua aplicação. E ele começa a gerar código considerando isso, considerando o teu pattern, considerando as tuas linguagens, as tuas boas práticas. Então, eu acho que ele tem uma tendência menor a criar código genérico. Ele tem uma tendência menor. Quando ele cria código genérico, isso foi uma coisa legal também que eu vi, ele te cita a fonte. Então, se você não tem nenhum exemplo de código, e aí esse foi um dos cases que a gente viu lá, era um PM, ou era um DPM, se não me falha a memória, ele queria fazer um site de receita. E aí ele escreveu uma linguagem natural. Falou, cara, eu quero testar um site de receita, ele tem que ter um background assim, eu quero que ele tenha um menu assado, eu quero dispor as receitas dessa forma. E ele gerou, só que ele não deu nenhum exemplo de código. Ele falou, gerou um código para ele. HTML, inclusive com PHP, com a parte dinâmica. E embaixo ele citou, peguei esses exemplos aqui, e lá todos os repositórios do GitHub que ele usou como exemplo. Então, mesmo que ele gere um código genérico, vamos chamar assim, ele vai te dar pelo menos a opção de você consultar a fonte para ver se realmente isso aqui é uma fonte confiável, um código legal, funciona ou não funciona. Agora, quando você entrega um código para ele, ele já consegue gerar com base no teu contexto. Então, fica um código muito mais tunado, né, vamos chamar assim. E outra coisa que eu achei que foi bem bacana é a capacidade que ele tem de te ajudar a melhorar o teu código. A gente viu um exemplo onde o apresentador ele pegou um código, uma classe em Python, não era nada demais a classe. Era uma classe de classificação, e ele rodou lá num Colab. Rodou, beleza. Deu 0,8 segundos de runtime. Aí ele falou e pediu, cara, eu preciso rodar esse cara aqui em 0,1 segundos. Esse mesmo, eu tenho que ter o mesmo input, o mesmo output. Mas esse código ele precisa rodar em 0,1 segundos. E ele foi lá e reescreveu o código, rodou e deu cravado, 0,1 segundos. E o mais interessante, assim, o código que o cara colocou lá como referência, que era o código que ele rodou em 0,8 segundos, era um código legível. Eu bati o olho, eu entendi o que que fazia aquele código. Quando o Vertex gerou, eu não entendi nada. Eu olhei aquele negócio e falei, cara, que código é esse, cara? Cara, isso aqui, o cara fez uma ciência de foguete aqui, mas chegou no, em um código menor, tá? Fez um código bem menor e funcionou. Então, isso foi uma coisa que me impressionou bastante, assim, que a capacidade de geração de código inteligente que o Vertex está trazendo agora é realmente assustadora, assim. E aqui a gente não está falando de uma linguagem só, ele gera em mais de 30 linguagens, pelo que a gente viu aqui, que é o que está disponível hoje, né? E vai só aumentando. Então, cara, assim, tem bastante coisa bacana vindo, assim, para ajudar na vida do developer. Não só do developer, do PM, do APM e assim por diante.
Podia fazer até o teste ao contrário, né? Dar esse código pequenininho e falar assim, cara, agora gera um código legível para mim, porque esse eu não entendi nada. Mas um outro ponto que eu queria ver com você também, se você entende que é aplicável ou não, se botar o AI para ser tipo uma etapa de um sonar, por exemplo, para ele fazer possíveis validações de possíveis problemas anteriores que já ocorreram em código para evitar problemas de negócio mesmo. Tipo, cara, tu mudou esse if aqui. E esse if já foi uma correção de uma coisa lá de trás, você está sujeito a cair nesta condição novamente, porque houve uma mudança condicional, aqueles códigos que a gente está todo embananado ali, só Deus ajuda, se o Vertex conseguiria se tornar esse Deus durante alguns segundos ali para ajudar a vida dos outros.
Eu não vi nenhum caso específico, como você trouxe, mas eu vi na apresentação deles que eu já consigo integrar o Vertex, as APIs, principalmente do Coldly, na minha esteira de DevOps, na minha esteira de CI/CD. Então, qual que é a aplicação real que eu posso ter ali, e se eu posso colocar eventualmente um quality gate ou algum alarme dizendo, ó, cara, se eu tiver um código aqui que é perigoso, que você já teve um incidente na semana passada que derrubou o teu sistema, eu realmente não sei se a gente consegue chegar nesse nível. Mas que dá para integrar, eu sei que dá. Então, acho que ali tem que explorar. Tem bastante coisa ali que a gente traz para casa agora e explora. Né? A gente viu highlight, né, no lançamento do produto. Agora é trazer para casa e começar a testar. Né? Eu tô dedicando parte da minha agenda aqui, desde que eu voltei do evento, para testar essas coisas. Né? E não só para developer. Estou testando também um outro produto novo agora que eles lançaram, chama Do It AI, que é basicamente um assistente ali. Como se fosse o assistente que a Microsoft lançou para o Office 365, que é em cima de ChatGPT, o Google também lançou o Duet AI. Né? Ele lançou para o Docs, para o Sheets, para o Presentations, para o Google Drive, e ele lançou para o Meet também.
É aquele que transcreve, né? Que transcreve a
Oi?
reunião. É o que transcreve a reunião, não é?
Ele faz mais, Cíntia. Esse aí eu
Eu
estou
vi
ansioso.
isso. Eu vi isso.
Esse
Por
aí
isso
eu
que
estou
você está aqui,
ansioso.
para contar para a gente o que a gente não sabe ainda.
Esse eu estou bem ansioso. Esse, infelizmente, eu não consegui rodar ele aqui no Brasil ainda, tá? Então, apesar de ele estar disponível para o mundo, aqui tem uma questão de que me parece que a organização inteira tem que ter aderido àquele plugin para ele conseguir operar. O que eu estou testando agora é o Duet AI para o Sheets, para o Docs, para o Presentations e para o Drive, que esse ajuda bastante, assim. Vou te dar um exemplo que eu fiz hoje aqui. Eu tinha uma tabela que era como se fosse um forecast, e aí eu mandei para ele em linguagem natural. Falei, cara, esse aqui é o meu forecast. Esse aqui é a coluna que tem informação importante. Me faz uma leitura dessa, uma análise em cima desse número. E ele me deu três highlights, assim, ó, isso aqui tá indo bem, isso aqui você tem que se preocupar, pô, isso aqui eu não entendi. Então ele me fez uma leitura quase que executiva ali do negócio. Isso ajudou bastante, imagina você pegar uma planilha que você não está habituado, você mandar para ele, cara, me traduz o que quer dizer esse negócio aqui, né? E aí acho que isso ajudou bastante. Mas o do Meet, que é o que eu estou super ansioso para testar, tem o que você falou, ele transcreve a reunião. Ele tem uma questão que é gerar prompt em tempo real em mais de 30 línguas. Então você pode estar com a reunião acontecendo em alemão e o prompt gerando ali em português para você. Isso é fantástico. Então isso acho que quebra um monte de barreira de linguagem que eventualmente a gente tem, né? É, isso vai conseguir participar na reunião com qualquer pessoa do mundo, basicamente. Então esse é um negócio legal. O segundo negócio legal é que durante a reunião você pode perguntar para ele no chat, que ele vira como se fosse um sidebar ali do Meet. Você pode perguntar para ele, o que que a Cintia falou mesmo sobre o papel do PM dentro de uma squad? Aí ele vai recuperar os transcripts que ele gerou e vai dizer, olha, a Cintia falou sobre isso. Então você não precisa perguntar de novo para a pessoa. Isso é fantástico. Agora, o mais fantástico de tudo é você poder mandar ele numa reunião por você. Esse aí, cara, esse
Socorro,
aí,
eu quero esse. Alguém me
esse é
manda
fantástico.
esse. Pelo amor de Deus.
Esse é o seguinte, você recebe um invite e aí quando você vai dar o aceite, você diz, olha, eu vou aceitar, eu vou na reunião. Ou você aceita e diz, mas quem vai na reunião para mim é o Do It AI. E aí você dá instruções para ele. Você diz para ele, olha, você vai participar dessa reunião para mim. Eu quero que você preste atenção no que a Cintia vai falar e eu quero que você anote os highlights da reunião e veja se tem algum to-do para mim. E aí quando terminar a reunião, ele vai lá e entrega o relatório da reunião. Ó, a Cintia falou sobre isso e aquilo, os highlights da reunião e esse aqui ficou os seus to-dos. Então isso aqui você vai praticamente vai poder estar presente em mais de um lugar. Óbvio, é perigoso? É perigoso. É relativamente perigoso, porque a gente vai estar dependendo ali, de fato, de um algoritmo, apesar de que a gente sabe a quantidade de treinamento que existe por trás disso, mas ele vai estar ali praticamente tomando notas por você, e principalmente sumarizando coisas por você, né? Criando uma ata de reunião que não foi os participantes que escreveu, foi uma AI. Mas esse aí vai ser uma baita de uma economia de tempo. Então,
Ano que
esse.
vem eles vão ter que fazer vai ser com o lançamento do ano que vem, rever o calendário do Google, porque vai ser 20 agendas agora em paralelo, né? Vai mandando ali, não vai ter mais espaço para botar tanta agenda em paralelo, né?
Vai ser o resumo do que a IA que foi na reunião por você gerou, de todas as reuniões.
E
Faz
vai
um
ser ótimo, porque vai
compilado
ser
do
uma
dia.
IA conversando com outra, né? Porque não foi mais ninguém presente na reunião, vai ser um papo ótimo.
Essa reunião podia ser um e-mail, vai se tornar realidade, né?
Vai se tornar
Olha aí.
realidade.
Olha aí. Ninguém mais vai precisar fazer a camisa. Mas, olha, tem uma outra dúvida. Agora perguntando sobre para o lado do usuário final, né, de quem acessa as plataformas, porque o Google lançou o Bard, né, para concorrer, entre muitas aspas, com o ChatGPT. Você viu se tinha alguma novidade, alguma coisa do que eles estão querendo lançar para o Bard, para, entre aspas, né, competir mais de igual para igual com o ChatGPT?
É aquilo que eu falei no início, acho que está todo mundo com bastante receio de colocar um LLM para conversar com o cliente, ou pelo menos para conversar de ponta a ponta, sabe? Acho que tem experimentos, sim, de pedacinhos de jornada ou perguntas específicas que eles estão entregando para um LLM responder, mas em qualquer momento toma de novo posse daquela conversa e aí um humano vai lá e termina. Então acho que assim tem muito receio ainda. Então respondendo a tua pergunta de forma direta. Sim, acho que o Google está fazendo um plano de resposta bom ao OpenAI. Ele está atrás, não tem sombra de dúvida. O GPT hoje, eu acho que ele consegue criar uma conversa mais envolvente que o Bard consegue fazer, sem dúvida nenhuma. Até porque a gente está falando aqui de mais de 500 bilhões de parâmetros, né, nos modelos do OpenAI, do ChatGPT, contra 170 milhões de parâmetros do Bard. Então o Bard ainda está aprendendo, acho que ele está. Se eu pudesse fazer uma comparação, ele está em 2021, quando o ChatGPT também tinha lá os seus 170 e poucos milhões, bilhões de parâmetros. Agora, se eu pudesse apostar, eu apostaria que esse catch-up do Google vai ser muito rápido. Por um motivo muito simples. Ninguém no mundo tem mais dados estruturados que o Google. Então, logo, logo, quando o Google. Eu acho que quando o Google lançar uma nova versão do Bard, não vai ser assim pular de 170 para 300 bilhões de parâmetros. Vai ser de 170 para 1 trilhão de parâmetros. Por quê? Porque os caras têm dado. Ninguém tem mais dados que eles. Então, eu acho que esse catch-up ele vai ser muito rápido. E aí, eu acho que sim, vai ser uma comparação mais, acho que mais justa, porque hoje, de fato, quando a gente fala de conversação, o Bard, desculpe, o ChatGPT, ele ainda vai bem melhor, vai bem melhor. Agora, tem um contraponto. O ChatGPT ainda ele é difícil de domar no seguinte sentido. Você está criando uma conversa com ele, você cria lá um bom prompt design para a sua interação, e aí você começa a interagir, começa a gerar as primeiras respostas e tal, e aí ele começa a dar uma alucinadinha, dá uma resposta que ele não conseguiu encontrar na tua base de dados, não conseguiu encontrar uma instrução clara no prompt, e aí ele recorreu aos 500 bilhões de parâmetros para tentar responder alguma coisa. Dali para frente, é água abaixo, você não recupera mais ele. Então ele começa a alucinar, ele começa a acreditar naquela alucinação, e quando você vê, você está tendo uma conversa que não existe. Ou seja, ele começa a dar uma bela de uma viajada. Eu
Exato.
vejo o Bard fazer menos. Eu vejo o Bard ser mais straight to the point, ou seja, mais direto ao tipo de resposta. Ele é menos envolvente, ele é menos acolhedor, vamos chamar assim. Mas ele alucina menos também. Agora, para escrever código, não tem nem comparação. O Vertex e o próprio Bard também, no final das contas, vai usar o Vertex. O Bard entrega código melhor que o GPT-8, minha opinião. Nos testes que eu fiz assim, pau a pau, botando um pedido para um pedido para outro, eu vi o Vertex gerar um código com mais qualidade. Então, acho que assim, acho que eles estão em momentos diferentes e acho que com focos diferentes, né? Enquanto o ChatGPT está sendo um negócio muito mais democrático, ou seja, qualquer pessoa no mundo consegue interagir com aquele negócio, a gente vê o Google indo muito mais na linha de ajudar quem trabalha, quem está criando a tecnologia, né? E aí, óbvio, treinando um Bard para em algum momento ser tão abrangente quanto o OpenAI. Então, acho que isso aí. Te diria que em 2024 ele deve chegar junto já e acho que acabar com essa minha aposta, tá? Posso estar fazendo aqui uma futurologia que não tem sentido, mas minha aposta é essa, muito pela questão da quantidade de dados estruturados que o Google tem e que ninguém mais no mundo tem. Então, essa seria a minha aposta.
Excelente. Teve algum caso lá que o pessoal explicitou ou falou com um pouquinho mais de entonação aí sobre recomendação de não utilização de AI? Cara, cuidado com esse cenário aqui, porque ele não tem ainda um nível de maturidade para entrar nessa seara ainda não. Teve algum caso desse lá?
Eu acho que não vi ninguém falando abertamente sobre isso, mas o que eu vi foi unanimidade que está todo mundo com medo de fato de colocar os LLMs para rua, assim, para conversar com o cliente. Então eu acho que isso vai acontecer no ano que vem. No ano que vem vai ter muita lição aprendida. Lá aí sim, aí vai ter, eu acho que bastante coisas de o que fazer e o que não fazer.
Mas
Agora,
teve algum case de derrota lá de publicou e deu ruim?
não vi mesmo. Como eu te falei, está todo mundo muito receoso. E acho que não é para menos, né? A gente está falando de. Veja, a gente parte de um cenário onde a gente tem domínio de tudo que a gente vai colocar na rua, para um cenário de, cara, aqui tem uma parte da jornada que quem vai responder não é uma pessoa, ela não foi treinada por mim, não é um código que eu escrevi. Então existe um receio, esse receio acho que está na cabeça de todo mundo, para testar muito mais primeiro para dentro de casa, ver como se comporta, ver principalmente como eu consigo controlar esse negócio. Como eu consigo controlar essas alucinações que vai ser natural do modelo para depois colocar na mão de um cliente? Então, acho que no ano que vem a gente vai ter bastante coisa. Eu vou dizer que vai aparecer bastante tombo no ano que vem. Esse ano ainda tá meio incipiente o negócio.
A galera tá andando de bicicleta de rodinha ainda, né? Não tá, não tem tanta queda, então é mais fácil.
Exatamente. Quando tirar a rodinha, vai dar ruim. Johnny, cara, você falou sobre dados e sobre análise de dados e a facilidade que ele pega ali, te gera alguns insights. É o fim do gráfico de pizza, cara.
Excelente pergunta. Eu acho que não é o. Não sei se é o fim do gráfico de pizza, mas talvez seja o fim de ter alguém para gerar o gráfico de pizza. O gráfico de pizza ele vai sair
Boa.
um pouco pronto, né? Mas sim, acho que análise, vamos lá, assim, a ideia da AI ela é ser teu copiloto ali no dia a dia, não tomar as decisões por você. Então, acho que você vai continuar tendo que fazer gestão das coisas, não tem jeito. A diferença é que talvez você vai conseguir gerar a sua ou chegar nas suas conclusões muito mais rápido, né? Porque hoje a gente tem que fazer aquele gathering, né? Juntar um monte de informação daqui, informação de lá, criar uma visão para tentar chegar num cenário para daí sim tomar uma decisão. Eu vejo que a AI vai te ajudar a chegar no cenário. Tipo, ó, o cenário é esse. Agora a decisão aqui é com você, né? Eu acho que o próprio Do It AI, ele vai te ajudar muito com isso, sim. Você vai entregar para ele meia dúzia de planilhas e você vai pedir para ele, cara, com essas planilhas aqui, eu quero que você monte uma apresentação executiva que me mostre aqui se eu estou indo bem ou mal e se tem alguma orientação do que fazer. E ele vai ter capacidade de fazer isso. Tô torcendo aqui para isso chegar rápido no público geral, porque isso aqui realmente vai ajudar bastante, vai economizar bastante trabalho, né? Mas ainda tem tempo, ainda acho que tem que amadurecer bastante as soluções aqui para isso acontecer, mas vai chegar, a gente sabe que vai chegar.
Boa. E agora tem uma pergunta que acho que vai no sentido contrário da inteligência artificial. Como é que foi o networking no evento? Você conseguiu conversar com muitas pessoas, as pessoas eram abertas para conversar, tinha espaço para isso, porque acho que, pelo menos falando na minha experiência dos eventos, o que acaba sendo ainda mais rico do que assistir as palestras é essa troca, né? Essa troca de conhecimento com as pessoas que estão lá assistindo também, com outros palestrantes, com pessoas que estão lá para, enfim, discutir soluções. Como é que foi nesse caso do Connect?
Ah, legal. A gente estava num grupo de umas 30 empresas digital natives no Brasil. É um grupo que o Google juntou aqui para a gente, né, para a gente se encontrar lá, enfim, participar junto ali de algumas das sessões e tudo mais. Então, eu conheci bastante gente legal ali, que era uma empresa que eu não tinha tanto contato. Tinha empresas que eu já conhecia as pessoas que estavam lá, e tinha empresas que eu não tinha nenhum tipo de contato. E com um business bem diferente do nosso, e devo trocar bastante experiência. Então, isso foi um ponto super alto. Lá dentro, sim, deu para trocar bastante cartão de visita digital, né? Deu para trocar bastante LinkedIn. Uma coisa legal também que foi a parte do Innovation Hives, que eles chamam lá, que eles botam pessoas do Google, são especialistas nos produtos que estão sendo lançados. E você chega lá, tem um notebook lá com o produto e você troca ideia com o cara, assim, com um arquiteto de solução. E aí você senta do lado do cara e diz, cara, vamos abrir o Vertex aqui. Eu vi esse negócio aqui no Keynote, eu queria ver isso aqui funcionando. E aí você senta lá com o cara e começa a codar. Então isso foi, assim, fantástico, assim. E agora você teve fun facts também. São Francisco, infelizmente, é uma cidade que tá um estado bem deplorável. Assim, a gente vê muito homeless na rua, muito mendigo na rua, infelizmente. Isso vem desde o estouro das duas bolhas, né? Principalmente ali do final dos anos 90 e a bolha imobiliária ali de 2008. Assim, muita gente quebrou. Tem muita gente na rua. E tem muita gente inteligente na rua. Tem muito cara que era founder de startup ou co-founder de startup, que o cara quebrou e enlouqueceu. Enlouqueceu, assim, perdeu a cabeça. E virou mendigo. Então, eu troquei ideia com um mendigo na rua sobre AI, porque ele viu saindo do evento com o crachá
Oi?
do. Ele me abordou, falou: Você estava no evento do Google? Eu falei: Sim, estava no evento do Google. Ele falou: Cara, você sabe que eu não acredito nesse negócio de AI. E aí começou a trocar ideia. Foi bacana, você
Caraca!
estava me acompanhando. Porque isso é legal, assim, beleza, o cara está ali numa situação super de vulnerabilidade, mas o cara não está ali para te assaltar, não está ali para te machucar, eles nem pedem nada. E o cara foi caminhando comigo, trocando ideia. Então, isso foi um negócio muito bacana. Eu falei, cara, o cara sabe do que tá falando, assim, não é um lunático. Ele sabe, então deve ter acontecido uma coisa muito, muito ruim na vida do cara, porque o cara tá nessa situação. E não é incomum ver isso, né? Da outra vez que eu morei lá em 2019, eu presenciei um cara que, visivelmente, ele era um founder de startup, e o cara tava fazendo pitch no meio da praça para ninguém. O cara enlouqueceu. O cara deve ter quebrado, ou não conseguiu o dinheiro quando precisava, ou não conseguiu se realocar, ou simplesmente perdeu a cabeça e o cara tava lá no meio da praça. Da Union Square fazendo pitch, do nada, assim, com um computador, e fazendo pitch mostrando, passando slide. Falei, caraca, mas os caras têm conteúdo, assim, então tem esses fun facts também. Fiz muito
Tudo
network
isso.
a ponto de trocar ideia com um homeless. Então, assim, foi brincadeiras à parte, óbvio, isso aqui foi um caso muito isolado. Mas sim, o networking foi bem bacana, assim, deu pra trocar bastante cartão, principalmente deu para conectar, eu acho, com pessoas que eu sei que vão continuar testando bastante com força. O que vem pela frente de AI, e são pessoas que eu tenho certeza que vão me ajudar também a trocar experiência, né? Do que fazer, do que não fazer. Da mesma forma, que eu consegui auxiliar essas pessoas, com certeza eu vou estar à disposição. Então, com certeza foi um ponto alto do evento, deu para conversar com bastante gente.
Muito bom, muito bom. A gente está chegando no final do nosso episódio de hoje, e aí, Johnny, a gente normalmente pede dicas. Não sei exatamente como é que você pode dar dicas, do tipo, vá ao evento, não vá ao evento, espere o ano que vem, que vai ter casos de derrota. Tem alguma dica que você possa dar sobre esse evento, sobre eventos de uma maneira geral, ou sobre IA de uma maneira geral?
Sem
Ou
dúvida.
até eventos no Brasil também, né? Que você possa sugerir
Super.
para as pessoas conseguirem ir também, né? Viabilizar.
Esse eu posso falar do Web Summit desse ano, que foi nessa pegada também. Muito, muito networking, muito IA. Então, assim, já fiquem anotados aí para o ano que vem, vai ter aqui no Rio de Janeiro de novo.
Não, bacana. Acho que. Vamos lá. Primeiro sobre evento. Acho que não tem mais desculpa, né, gente? Sim, evento tem. Praticamente toda semana tem algum evento legal e quase todos têm o presencial e o Digital Pass. Então, o próprio Google Next foi um puta de um privilégio estar lá, presencial. Mas o Digital Pass estava lá disponível, de graça, for free. Todas as palestras, todos os breakdown sessions, tudo. Os keynotes, tal, tudo lá. Então, primeiro tá conectado com isso, sim. Reservar um tempinho da agenda para participar desses eventos. Segundo, abrir o Bart, abrir o ChatGPT e explorar. Assim, dedica um tempinho da agenda para explorar, para fazer pergunta, ver até onde vai o nível de resposta, ver onde começa a alucinar, onde não começa a alucinar. É teste, não tem jeito, assim, é experimentar muito. Quem tiver a possibilidade também e for parceiro Google, usar o Vertex, usar as ferramentas novas que foram lançadas agora, que isso sim vai ajudar muito a vida do developer. Você consegue ativar ali a conta no Google Cloud também, de graça, tem crédito, qualquer pessoa consegue fazer. Então, assim, não tem desculpa. Está ali, está disponível, é super acessível, está muito democrático. Acho que esse é o ponto, assim. Não tem que mais ler um livro ou fazer um curso, né? Até pouco tempo atrás, de MBAs, né? De Big Data, né? Não é nem de AI, de Big Data para você chegar no final de um curso e ter um algoritmo de recomendação com base nos dados. Então, assim, isso virou um commodity. Isso aqui, com meia dúzia de instruções aqui no ChatGPT, você cria um algoritmo tão porrada quanto. Então, tá ali, está disponível, é dedicar a agenda e começar a estudar. A única certeza que eu tenho é que, de alguma forma, isso aqui vai impactar a vida de todo mundo. Não vejo ele tirando, nem no médio prazo, tirando emprego de ninguém, não vejo, mas eu vejo ele fazendo as pessoas ficarem muito mais eficientes. Isso eu vejo. E quem tiver disposto a de fato aprender, de fato tirar um bom proveito disso, vai estar na frente. Vai estar na frente, vai estar se destacando. Então, isso aqui vai ser bom para a carreira de todo mundo. Eu acho que o recado é esse.
Boa. Então, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente o seu conhecimento, o que você viu por lá, o que você achou de mais legal. E volte sempre, a comunidade está sempre aberta para quem quer falar sobre algum evento, sobre algum tema em específico. Volte sempre, porque acho que essa conversa aqui foi mais tech, foi mais profunda, mas também vai ser muito rica, pode ajudar muita gente.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem me convidar para bater um papo aqui, vou estar disponível com certeza.
Opa, não faço não que a gente abuse, hein?
Super obrigado aí, Johnny. Foi incrível aí o conhecimento que você trouxe. Com certeza vai ajudar muita gente. E obrigado aí pelo teu tempo. Sensacional.
Eu que agradeço, pessoal. Até mais.
Valeu,
Valeu,
Johnny.
Johnny. Obrigado, cara.
Valeu, comunidade. Abraço.
Tchau, tchau.